Bom, essa semana tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, sensacional. Eu acho que até já ampliaram, né, para a Semana da Mulher ou Mês da Mulher. Não importa, o que interessa é que é um momento de grande celebração das mulheres de todo o mundo. Então, eu me juntei aqui com o meu time, né, meu robusto time na redação aqui do Dono da Verdade, e falei, porra, vamos fazer um episódio semanal especial, né? Vamos homenagear, pegar embalo nessa corrente para frente e também prestar nossa homenagem a todas as mulheres. E aí, a minha turma, que é para a Frentex, falou, pô, vamos fazer um negócio mais inclusivo e tal. E eu, pô, obviamente, vocês me conhecem, eu sou para a Frentex também. Falei, vamos fazer um negócio inclusivo. Até porque já foi definido previamente que qualquer um pode ser mulher, certo? Ser mulher é um sentimento. Eu sinto que eu sou mulher. Falo que é mulher e boa. E eu acho isso muito legal. E eu quero homenagear isso contando um caso bem interessante que ocorreu na minha pátria querida, na Espanha, no Reino da Espanha. E eu vi isso, eu tenho que compartilhar com vocês, porque é muito sensacional. Então, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos lá. Eu sou o Beto, o Dono da Verdade. E esse papo da Espanha, eu até já comentei com vocês ano passado, ou retrasado, sobre coisas da Espanha, como é que tá isso daí. E no ano passado foi aprovado lá no Congresso, lá o rei assinou, bateu o martelo e tal, uma nova que eles chamam lá na Espanha de lei trans, né? Então chama Lei de Igualdade Real e Efetiva das Pessoas Trans e para as Garantias dos Direitos das Pessoas LGBTI, blá, 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 tá? Isso foi aprovado no ano passado. E é considerada, né, uma das leis mais progressistas do mundo. Muito legal, muito legal. E eu pedi aqui para a produção separar alguns pontos dessa lei. E o curioso, a gente não vai achar nada extravagante nisso, né, que é meio que o padrão do que está rolando. Então, os principais pontos. Primeiro, importantíssimo para o que eu quero contar para vocês. Autodeterminação do gênero. Então, maiores de 16 anos podem alterar o sexo legal e o nome em documentos oficiais por simples declaração. Então, se você tem mais de 16 anos na Espanha, você vai lá no cartório, né, firma reconhecida, tal, dá umas carimbadas, você fala, você troca de sexo tranquilamente, teu nome, teu sexo, tranquilo, basta a autodeterminação. Outro ponto, menores de idade, de 14 a 16 anos, a mudança é possível também com autorização judicial e acompanhamento psicológico. E a gente sabe que juízes e psicólogos, né, vão cuidar desses pequenos jovens de 14 a 16 anos, jamais vão empurrar eles para ir nessa caminhada aí. E se for entre 12 e 14, também pode. Muito legal. Também pode, com autorização judicial e dos papais, né? Aí os papais têm que assinar. E o legal é que o Estado espanhol ele não pressiona os papais para assinarem isso, né? Ainda mais se forem divorciados, ele não vai ficar pressionando para ver quem fica com a guarda do filho desde que autorize isso. Então, eu acho tudo muito legal. Para menores de 12 anos, a lei espanhola não prevê mudança de sexo legal, mas garante acompanhamento multidisciplinar e acesso a serviços de saúde. Então, a tua criança de 10 anos, já fique tranquilo que ela vai estar coberta por toda uma superestrutura estatal de psicólogos, professores, orientadores, todo médicos, né, todo mundo, serviços sociais, ao redor do teu pequeno filho ou da tua pequena filha, para orientá-la por este caminho de transição, que é muito legal. Aí tem um outro ponto que chama depatologização. Como é que é isso, hein? Depatologização, que diz o seguinte: a transexualidade deixa de ser considerada um transtorno mental. Então não é mais uma patologia mental, acho que é isso que queriam falar aqui. Não é uma patologia. É simplesmente um estado na natureza, né? É igual você ter o cabelo liso ou crespo, é igual você ter o olho castanho ou olhos cor de mel. Né? Ou azul, ou verde. É um estado natural das coisas. Isso está na lei também. E aí vem também medidas contra a discriminação. A lei espanhola pune a discriminação por identidade de gênero ou expressão de gênero em diversos âmbitos, como trabalho, educação, saúde e moradia. Mas tem acesso à saúde. A lei garante acesso ao tratamento hormonal cirurgias de redesignação sexual e outros procedimentos de saúde para as pessoas trans. Tem também o reconhecimento da filiação. Então, pais trans podem ter seus nomes e gêneros atualizados nos documentos dos seus filhos. Então, pega uma pessoa já adulta que tem filho e mudou de sexo, isso é atualizado no documento dos filhos. E outras medidas, tem uma muito importante, que essa lei inclui medidas para combater o discurso de ódio contra pessoas trans e garantir a inclusão social. O combater o discurso de ódio basicamente é uma coisa similar ao que a gente, na prática, tem no Brasil, que é o crime de transfobia, né? Da fala transfóbica e de você mencionar algumas palavras. Então, essa é a lei da Espanha. É, se eu falasse isso para vocês 5 anos atrás, vocês iam falar, Espanha está louca. Né? Hoje em dia, isso é normal. Né? Fala aí, não tem nada extravagante de qualquer país ser lei, isso aí é uma lei que passa normalmente. Nós decidimos que isso tudo é normal. Beleza. Eis que... existem heróis. Existem heróis nesse mundo. Né? Eu sou... Cara, eu acho muito errado isso daqui. Mas existem heróis nesse mundo. E eu conheci essa semana, e por isso que eu preciso compartilhar com vocês, na Semana da Mulher, um xará. Um xará meu, espanhol, chamado Roberto Perdigones. Roberto Perdigones. E é um cara que me emocionou. A história dele me emocionou. Vi vários vídeos. Passei todos esses últimos dias vendo vários vídeos, entrevistas do cara. E eu preciso comentar com vocês. Acho que o melhor que resume aqui é uma reportagem que está no jornal El Español, que conta a história dele. Então, o nome dele é Roberto Perdigones. Esse cara tem 35 anos. Ele também tem órgãos genitais masculinos e barba. Eu vi a foto dele. Parece o Alesão mais magro, né? O cara com uma barba, tal, beleza, um cara. Tô vendo ali o cara, tem uma benga, então órgão genital tá lá, é basicamente um cara. O Roberto, ele é pai de um filho. Ele tem um filho que ele teve biologicamente com uma mulher, certo? Sexualmente, o meu xará, ele se sente atraído por mulheres. Ele é cabo do exército da Espanha e ele fica na cidade de Ceuta. Ceuta, para quem não sabe, a Espanha tem duas cidades que estão no continente africano. Você atravessa o Mediterrâneo, tem duas cidadinhas lá, Ceuta e Melilla. E ali elas são tipo basicamente uma cidade militar, é um tequinho ali que é considerado território espanhol e dá um monte de rolo por causa disso, mas é um território espanhol. E aí voltamos à história do meu xará Roberto. Por pura intuição, diríamos que Roberto é um homem. E eu recomendo que você pare agora, ou vá escutando, acesse o teu celular e escreve aí, Roberto Perdigones. E aí você vê a carinha dele, tá? Então, por pura intuição, diríamos que Roberto é um homem. Mas você estaria enganado. Você que talvez você estaria enganado. Na identidade do Roberto aparece mulher. Ele é uma mulher. Roberto é o rosto de um fenômeno que se espalha pela Espanha e que tem um brilho especial nessa cidade de Ceuta. Como publicou o jornal El Español na segunda-feira, dezenas de soldados do exército lá, que está baseado na cidade de Ceuta, estão usando a lei trans para mudar de sexo. E o que acontece? Eles se tornam mulheres, eles obtêm melhorias nos empregos. Então, eles estão usando essa lei, que é uma lei sensacional, não é? Eu li para vocês, eles estão usando isso para obter, segundo o jornal, algumas melhorias no emprego. Então, diz o Roberto aqui, como eu posso fazer isso, eu faço, fecha aspas. Então, ele diz o seguinte, antes eu estava ferrada por cumprir a lei, agora continuo cumprindo a lei, mas depois de constatar a minha situação de gênero, me manifestei a favor. E se alguém me criticar, pode estar cometendo um crime de transfobia. Então, o Roberto, ele mudou para mulher e já está avisando. Se alguém criticar que eu mudei, pode estar incorrendo em transfobia. Segundo apurou o jornal El Español, com fontes jurídicas, das 41 mudanças de sexo de homem para mulher que ocorreram nessa região de Ceuta, desde a entrada em vigor da lei trans, que faz um ano agora, somente 4 mudaram de nome, ou seja, 37 dos 41, 37 caras mudaram de sexo e continuaram com o mesmo nome que tinham antes. Entendeu? Ué, qual o problema? Qual o problema? O nome é, cara, cada um põe o nome que quiser, todo mundo é livre. Cada um põe o nome que quiser, e se ele quer ser uma mulher e continuar sendo chamado de Roberto, qual que é o problema? Certo? Fontes indicam que a maioria dessas pessoas pertence ao exército e às diferentes forças policiais de lá. Salientam ainda que a idade média dos caras que viraram mulher é entre 40 e 50 anos, e que ninguém altera seu estado civil pelo que continuam com seu casamento e filhos. Então, os caras são homem, tem 45 anos na média lá, muda para mulher, continua com o seu mesmo nome e continua com o perfil casado com filhos. Não muda nada, ele simplesmente se autodeclara mulher, e ao se autodeclarar mulher, tal e como diz a lei espanhola, autodeterminação. Eu me autodetermino mulher, eu sou mulher, todo mundo tem que respeitar. O Roberto, ele garante que assim que a lei trans foi aprovada, o currículo da oposição da Polícia Nacional foi atualizado e ele viu que entre todos os gêneros, né, ele se enquadrava melhor nos termos do bigênero intersexual. Então, os caras, depois da lei, atualizaram o bagulho do exército com vários tipos de gênero. Ele observou as alternativas e falou, cara, eu me encaixo mais como um bigênero intersexual. E aí, diz o Roberto aqui, palavras dele agora. Por fora, eu me sinto um homem heterossexual. Mas, por dentro, eu sou uma mulher lésbica, que é o que prevalece. Por isso, fiz a mudança legal para ser mulher. Entendeu? Então, a carcaça, e ele é homem, heterossexual por fora, mas ele, por dentro, se sente uma mulher lésbica. E é isso que vale, é autodeterminado, e ai de quem falar que não é. Para muitos, o que o Roberto fez seria uma fraude contra a lei trans, porque por fora ele ainda é um homem heterossexual, porém, como a norma determina que para mudar o sexo feminino basta se declarar mulher, não são mais necessários laudos médicos ou tratamentos hormonais, ninguém pode dizer que ele não é mulher. Não é maravilhoso? Inclusive, eu acho muito legal. Diz mais o Roberto aqui. Eu atuo de acordo com a lei. Não há fraude na lei, porque eu me considero uma mulher lésbica. E aí, diz aqui, como afirma ser ao mesmo tempo um homem heterossexual e uma mulher lésbica, que é uma das formas da intersexualidade, ele não se importa se se referem a ele como masculino e feminino. Entendeu? Então, além de tudo, pode chamar de ele, os pronomes podem ser ele, sem nenhum problema. Na manchete dessa reportagem, em vez de colocar o Cabo Roberto, estava a Cabo Roberto, porque o jornal não quer ter problemas para eles, né? Então, ele, você pode chamar ele de ele. Então, basicamente, pode chamar de ele continua chamando Roberto, ele continua com a mesma cara, com a mesma barba, com o mesmo jeito, continua com os filhos, tudo certinho, mas ele é uma mulher. Perante a lei, ele é uma mulher. E aí vem a chave, que são os benefícios dessa mudança. Então, o Roberto, ele está no Exército desde 2008. Ele protocolou a documentação para solicitar a mudança de sexo, em abril de 2023, um mês depois da aprovação da lei trans. Conforme ele mesmo explica, ele compareceu duas vezes lá no cartório, lá sei lá, para confirmar que ele queria a mudança. Entrou em vigor em 13 de agosto do ano passado, então desde então a identidade dele diz que ele é mulher. E a partir desse momento ele passou a ter benefícios que antes ele não conseguia usufruir. Então no primeiro dia que ele obteve o RG dele lá como mulher, o Roberto apareceu no quartel de cabelo comprido. Como ela é oficialmente uma mulher, ela pode usar o cabelo assim, ao contrário dos homens. Ele também apareceu com brincos, que são proibidos aos homens, mas que as mulheres podem usar desde que não sejam pingentes. Então, o meu xará Roberto, eu falo que existem heróis nesse mundo, vocês não acreditam. Ele mudou, ele é do exército. No dia seguinte, ele já deixou o cabelo mais compridinho. Não sei como é que cresceu num dia só, né? Aí eu fiquei com essa dúvida, não sei se estava de férias, alguma coisa. E já meteu o brinco, porque uma vez que ele é mulher no documento dele, ele é permitido pelo exército deixar o cabelo comprido e usar brinco, coisa que o homem não pode, tem que ser aquele cabelo reco, né? O cabelo reco. Então ele já usufruiu de um benefício. Além disso, no exército, você pode usar barba, porque de acordo com a regulamentação, os pelos faciais não são reservados exclusivamente aos homens. Porém, o benefício não se limita exclusivamente a questões externas. Então ele também pode usar barba. Não está dizendo que mulher não pode usar barba, então ele pode usar barba. Diz o seguinte, diz o Roberto, com a mudança de sexo, pelo que eu verifiquei, a minha pensão do exército aumentou. Porque as mulheres ganham mais na aposentadoria para compensar a desigualdade. Então, a lei espanhola bolou, algum tempo atrás, que as mulheres vão ganhar uma pensão superior, né, de funcionalismo público, para compensar, né, a discrepância, a desigualdade e tal. Então, automaticamente, ele passou a ganhar 15% a mais. E tem mais isso. Ó. Não, 15% não, ele ganhou a mais. Além disso, o Roberto ele ganha 15% a mais. Eu não sei se é a pensão, acho que está traduzido pensão, deve ser o soldo, né? Deve ser o soldo dele do exército. Ele ganha 15% a mais por ter filho. Entendeu qual que é a pega? Então, ele como pai do filho, ele tinha o soldo dele. Agora, ele sendo mãe do filho, ele ganha 15% a mais. Sensacional. Diz o Roberto aqui, tenho até um quarto privativo no quartel, só para mim, com banheiro privativo, porque não posso estar em contato com outros homens na hora de dormir, porque eu sou mulher. E não achei adequado estar com mulheres biológicas por respeito a elas. Então, arrumei o espaço para mim, desde a mudança... Olha que maravilha. Então, ele, né, ele, por ser uma mulher a partir de agora, ele não pode dormir naquelas beliches lá com os outros caras. Mas ele, por consciência social, ele falou, cara, também não vou dormir com as mulheres porque eu tenho essa coisa meio intersexo. Então, o exército arrumou para ele um quarto individual. Né? Solucionou o problema. Um quarto individual com banheiro, tá, aquela maravilha. Muito legal. E o Roberto explica que a sua intenção nesse momento é continuar crescendo dentro do exército. Né? Então, para isso, ele entende que, sendo mulher, agora que ele é mulher, isso pode beneficiar a carreira dele através das chamadas, eles chamam lá na Espanha, medidas de ação positiva. Né? Mais ou menos cotas, basicamente cotas destinadas a aumentar a presença feminina no comando. Então, o exército tem as cotas, ele sendo mulher, ele pode pleitear vagas e promoções dentro do exército como mulher, que ele é. E ai de você falar que ele não é. Ai de você falar, é autodeterminado e a lei diz isso, e transfobia é crime. Entra lá, põe, vou falar de novo pra você... Bota aí, Roberto Perdigones. Roberto Perdigones, aí você vai ver, tá? Então, a lei de... Daí tem uma outra lei aqui, ó. A lei de tropas e marinheiros de 2006 impede que soldados temporários continuem nas Forças Armadas além dos 45 anos. Como é muito difícil conseguir um cargo permanente, o Roberto, ele não descarta quando chegar a hora dele, quando ele chegar com 45 anos, ele vai prestar um concurso para ir para a polícia, né? Guarda Civil, polícia, na Polícia Federal deles lá. E, na verdade, esses dois órgãos aí, eles têm vagas, eles têm cotas de vagas para quem é oriundo do Exército e, além disso, se for mulher, mais cota ainda. E ele vai poder desfrutar desse benefício. E aí, já fora do Exército, o Roberto comenta que a mudança de sexo, quando ele sair do Exército, sair de tudo, ele ser mulher... pode beneficiar na hora de conseguir a guarda do filho, né? Porque ele, pelo jeito, ele perdeu a guarda do filho estava com a mãe, ele é separado e tal. Então, isso pode ajudar ele a ter a guarda do filho de novo, porque deixou de ser filho de uma relação heterossexual para ser filho, o filho dele agora, ele é filho de uma relação LGBT, entre duas mulheres. O filho dele tem duas mães. Então, o Roberto é, para efeitos legais, tanto mãe quanto pai biológico. Então, o Roberto... Não, aqui está errado, né? Eu vi as entrevistas. Ele é o pai biológico da criança. Vai anotando aí. O Roberto, ele é o pai biológico e ele é a mãe não gestante. Entende? Isso existe nessa lei. Então, ele é ao mesmo tempo, ele é pai biológico, mas ele é também mãe. É igual o Cláudio. O Cláudio fala que ele é pai. Eu já vi o Cláudio. O Cláudio tem orgulho. E aí ele fala que ele é pai, que ele cozinha, cuida bastante do filho. Então ele se autodenomina pai. E eu acho muito legal que o Cláudio faça isso. Então, esse cara, ele é pai biológico, ele é mãe não gestante, isso está na lei. E diz ele aqui, ó. Eu tenho um filho de 16 anos, de um relacionamento anterior. Como pai, não o vejo desde que o filho tinha 3 anos. Ele tem um filho de 16 anos, ele não vê o filho desde que o filho tinha 3. Mas agora eu não sou mais pai. Eu sou uma mãe não gestante. Então, isso significa que eu posso lutar em igualdade de condições com a minha mãe biológica, com a mãe biológica do filho. priorizando sempre o bem do menor. Além disso, a justiça é gratuita no caso de mulheres e filhos menores. Olha que legal. Então agora ele também pode, nesse caso aí, para poder ver o filho, ele vai, como mulher, desfrutar de uma justiça gratuita. E aí diz aqui, ó, se realmente não houvesse desigualdade entre homens e mulheres, não posso explicar como fui informado lá no cartório que todo homem que passa a ser mulher vai obter os benefícios do novo gênero. Mudando o status para homem, você continua a manter os direitos da mulher. Aí vem uma mulher falando, não entendi. Está no meio da reportagem, que eu tô lendo ao vivo, não entendi. Vou pular para essa outra parte que diz o seguinte, o caso do Roberto não é um caso isolado, então ainda não tem grandes números oficiais, mas está acontecendo no país todo. Nossa, surpreendente, né? Quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Mas em Ceuta, nessa cidade aí, está mais notório porque está sendo entre os caras do exército. Porque aí eu vou abrir um parênteses aqui. É óbvio, um cara fez, que não deve ter sido o Roberto, vai ter sido um outro cara. Pode ser qualquer um. O cara fez, falou, meu irmão, isso aqui é uma boiada, meu filho. Você vai lá, fala, eu sou mulher. E a partir daí, tua vida abre uma porta da esperança para você, cara. Aumenta o teu salário, é justiça gratuita, você tem um quartinho só para você. Você pode ver teu filho de novo. Tem um monte de benefícios aqui. Tem as cotas para você ser promovido. Cota para você. Então, o cara, viu e falou, ah, e outra, hein? Continua sendo o seu próprio nome, você continua tudo normal, você continua igual, você simplesmente troca o teu sexo no teu RG e abre-se esse caminho de maravilhas para você. Um cara fez e falou para os outros. Então, já tem 40 caras lá numa cidade que é bem pequena. E aí diz aqui o Roberto, em Ceuta é possível que o fenômeno seja tão elevado, porque, como me disseram, existe bastante competição entre as pessoas lá para ser promovida no exército e essa mudança aí para a mulher ajuda bastante. Em outras partes da Espanha, aí vem, há juízes que rejeitaram as mudanças de sexo por considerarem que se deviam a ser um espírito espúrio e que seriam fraudes. Em Ceuta isso não aconteceu, segundo o Blaine. Então aí já teremos um grande problema na Espanha. Por que é fraude? Vocês criam a lei. A lei fala que é autodenominado. Qual é a fraude disso? Ou vocês são estereótipos? Eu só posso ser mulher se eu tiver cabelo comprido? Eu só posso ser mulher se eu usar batom? Eu só posso ser mulher se eu tiver um ovário? Eu só posso ser mulher se eu tiver uma pepeca? Eu só posso ser mulher se eu usar perfumes florais? Quem disse que uma mulher tem que ser assim, hein, senhor juiz? Quem é o juiz para falar? Não, é autodeterminado. É autodeterminado. Isso aí não se sustenta legalmente. O juiz não pode dizer como uma mulher tem que ser. A lei é clara, você falou que é mulher, você é mulher. Segundo fontes jurídicas e fontes dos órgãos de segurança lá da Espanha, o fato de existirem homens que mudaram de sexo sem serem aparentemente transexuais não acontece apenas entre os militares, mas já está rolando na Guarda Civil, Polícia Federal, Polícia Nacional, todas as coisas lá. Os motivos são diversos, dependendo do caso. Algumas delas são explicadas pelo próprio Roberto, benefícios trabalhistas, facilitação de exames e promoção dentro, guarda dos filhos, justiça grátis, etc. Mas também há quem o faça por razões ideológicas. E aí diz um agente aqui da polícia, como uma espécie de rebelião contra a lei. Já vi vários casos entre meus colegas e isso vai aumentar. Porque tem bastante gente que solicitou essa mudança de sexo e que já está no processo. Então, até agora, houve apenas um caso conhecido em que a mudança de sexo foi realizada para evitar a aplicação de lei sobre violência de gênero. Eu acho que até comentei em algum buffet, um cara que estava sendo processado por violência de gênero, ele se transformou em mulher, autodeclarando, e aí já mudou todo o caso. Porque aí ele já não cai como se fosse a Lei Maria da Penha, da Espanha, ele já é uma mulher batendo numa mulher. E o cara fez isso, e de novo, quem vai falar que ele não é mulher? É autodeterminado. Eu que determino. E aí trata um agente da polícia, o primeiro e tal, e esse cara está na prisão, ele está aguardando o julgamento, mas ele está na prisão. Enfim, esse é o caso do grande Roberto Perdigones, um herói. Eu vou dizer para você, um herói. Agora, é óbvio que isso ia acontecer. Óbvio. Mas, assim, de quando começaram com essas leis, eu já pensei e conversei com o meu grande amigo Gustavo aqui nos nossos almoços, lá no Charles, né, o prato feito do Charles, não tinha outro final para essa história a não ser essa. Porque os caras se passam tanto nessa coisa da legislação que uma vez que você fala, eu simplesmente falo, mulher é um sentimento, qualquer um pode ser mulher, eu falo que eu sou mulher, é aí que vai chegar, meu amigo. É aí que vai chegar. Só que aqui tem um agravante. Porque esse foi o mesmo caminho que a gente teve com as cotas raciais aqui para as universidades e para todas as coisas agora. Né? A lei dizia autodeterminação. O que aconteceu? Inventaram no Brasil os tribunais raciais, que eu comentei semana passada, daquele menino pardo, tal, não sei o quê. Né? Inventaram os tribunais raciais. Nesse caso de homem e mulher, como é que você vai fazer esse tribunal? É isso que aí que o bicho pega, meu amigo. Como é que você... No tribunal racial, beleza. Você olha lá, cria umas regras. Nesse tribunal aí, não dá para fazer. Porque se você criar o tribunal, você vai ter que criar regras para determinar o que é uma mulher. Só que eles não querem falar o que é uma mulher. Como é que faz? O cara que tem uma benga, ele pode ser mulher? Então, porque eu imagino que essa é uma das coisas que eles vão verificar, verificariam num determinado tribunal. Só que aí o Laerte não pode ser mulher. E aí? E tantas outras trans, que a grande maioria não corta, filho. A grande maioria não corta. Bota um vestido, bota uma peruca, um batom e beleza. Mulher é um sentimento, eu sou uma mulher. Então, se tiver esse tribunal, você vai ferrar toda essa galera aí da comunidade trans. Como é que você faz? Pra ver? Ferrou, cara. Ferrou. O cara deu um checkmate no sistema. O meu xará deu um checkmate no sistema. Porque não tem o que fazer. Não tem como você verificar. Porque os atributos todos, que a gente sabe o que é uma mulher, mas bolaram que não é mais. Então não tem como você fazer o tribunal. O tribunal para ver o peru da galera. Né? Ou tem barba. Ah, tem barba, não é mulher. Ah, e aí, mesmo que inventaram o tribunal, que eu duvido que dá para fazer isso, porque vai atrapalhar toda a comunidade trans, a dita comunidade trans. Ah, tem que ter o cabelo comprido. Ah, beleza, o cara faz a barba, bota uma peruca e vai lá no dia da verificação. E outra, vocês lembram que teve aquela mulher, né? Aquela mulher que foi usar o banheiro da universidade em Brasília. Era mulher, tudo bem. Era um ser humano com uma puta de uma barba, uns pelos no peito e um vestido. Vocês lembram disso? Entrou no banheiro das mulheres. Uma menina reclamou. Esse cara, que se diz mulher, ficou xingando a mina, ameaçando de bater nela. Vocês lembram desse cara? Tem aí, pô, pode buscar. Universidade de Brasília, trans, banheiro, vocês vão ver. O cara ficou xingando a mina, ameaçando te encher de porrada, não sei o quê. E a menina, ela que foi punida pela universidade por transfobia. O cara de barba. Então não tem como fazer o tribunal. Porque todos os atributos que você colocar são atributos que já estão em uso na comunidade trans. É uma maravilha isso aqui. Roberto, eu amo você. Eu amo você. Tudo isso parte, e aí vindo para o nosso, celebrando o Dia da Mulher, a partir do momento que você decide que mulher não é um sentimento, é uma ideia, que nem o Lula, lembra que o Lula falou, eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia? É a mesma coisa, mulher é uma ideia. Eu achava que mulher era muito simples, né? É a fêmea adulta, né? A fêmea adulta do Homo sapiens, né? da espécie Homo sapiens. Ah, o que é a fêmea? Basicamente, é o ser que tem a capacidade de dar à luz. Aí vai vir um cara, mas tem mulher que não pode ter filho. Tá, mas em condições normais, a mulher é aquela que dá à luz, né? Aquela que engravida. Pronto, esse é o critério, já está feito o critério. E se não puder, beleza, a gente vê que tem algum problema. Tem mulheres que realmente não podem ter filhos, mas na imensa maioria dos casos pode ter. É simples, isso é uma mulher. É a fêmea do Homo sapiens, adulto. Mas os caras decidiram fazer uma coisa que nem eu fiz aqui, mais inclusiva. E basicamente você levantou o braço e falou, eu sou mulher, acabou. Então esse é o final da história. Vai terminar aqui essa história? Eu não sei. Eu sei que o que esses caras estão fazendo está corretíssimo. E eu digo mais, hoje eu estou com 48, fazendo 49 anos esse ano. Quando eu chegar daqui 11 anos, isso aqui vai estar totalmente na minha pauta. Porque se... Pensa o seguinte, se você pode trocar o seu sexo e se descobrir... Pode ser que eu me descubra mulher com 59 anos, e aí é legal que você se aposenta com 60. Você ganha 5 anos de aposentadoria a mais. Olha que delícia. Você vai lá, troca o documento, me sinto mulher, troca o documento e tchau. não tem outro caminho, não tem outro destino que não seja esse daqui. E é isso. É isso. Gostaram da inclusão? E só um último ponto aqui, se vocês me permitirem. E aí eu acho um negócio... Eu fiz um podcast sobre trans há muito tempo atrás e eu acho uma pena quando eles colocam, para desestigmatizar o negócio trans, eles colocam na lei que você não pode tratar essa coisa de eu sinto que eu nasci no corpo errado, como se isso fosse uma patologia mental. Uma vez que isso não é mais patologia, não existe mais... Na prática, já não dá para fazer nenhum estudo sobre isso. Mas não tem nem a opção do profissional, do psicólogo, psiquiatra, do que for, qualquer pessoa da área da saúde, virar. E uma vez que você tem um paciente que fala eu nasci no corpo errado, a única alternativa que você tem dentro desse âmbito legal é falar, então vamos mudar você de sexo. Porque se não é uma patologia, é um desejo normal, tranquilo, cara. É uma coisa normal. Então vamos trocar você de sexo. E é óbvio que não é assim. Se um cara chega lá e fala, eu quero cortar o meu braço, e tem isso que chama disforia corporal, você pode buscar disforia corporal. Você vai ver, o cara que quer cortar a perna, imagina, o hospital todo fala, não, vamos lá, vamos estudar, veja bem, não é por aí e tal, não sei o que lá. Nesse caso da disforia de gênero, decidiu-se por lei na Espanha que não é mais uma patologia. É tipo, é o time de... Você torce para esse time, entendeu? Ah, o cara fala, sou palmeirense, são paulino, sou corintiano, sou homem, sou mulher, cada um decide, vamos que vamos. Não é uma patologia, é simplesmente uma condição da natureza. E só vou dar um negócio aqui, tirando todas as ironias, que como é que você pode ser mulher... Né? É um sentimento. Eu sou mulher. Tem N coisas, né, que influenciam. Eu não sou mulher, mas eu tenho um cérebro, eu consigo pensar. Que influenciam tudo o ser mulher. Né? Tudo que constitui ser mulher. E tem até você viver o tempo todo sabendo que você, em geral, é mais frágil que as outras pessoas ao redor. É óbvio que isso aí deve ter influências enormes no psicológico, no comportamento. Tem um monte de coisa sobre mulher. Mas eu vou dar um só. Um só. Como é que o cara pode dizer que ele é mulher se ele nunca menstruou? Então, é um ponto só. Olha o impacto que tem a menstruação em tudo que significa ser mulher. Tudo que está ao redor da menstruação. Desde... quando vai menstruar, primeira menstruação, se vai vir a menstruação, se não vem, óbvio que isso está ligado à gestação e tudo, mas pega um pequeno elemento, isso é fundamental, uma pessoa dizer mulher. Aí o cara vem e fala, eu sou mulher, e pronto. Não é assim, filho. Não é assim. Mas vocês, que são muito para frentex como eu, decidiram que é assim. Então esse é o nosso episódio. Inclusive, parabéns a todas as mulheres. Parabéns à mulher Roberto, ao meu xará Roberto, parabéns para você também, Roberto, que você é mulher. Comentários, aquelas coisas todas. Eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.